No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Audiência pública discute impactos da COP30 em Santarém. Telemedicina facilita acesso à saúde no Careiro. Governo federal lança projeto para integrar programas educacionais em Roraima. E colônia de pescadores E20 celebra 105 anos de fundação.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque a telemedicina e a telesaúde têm facilitado o acesso a atendimentos no município. Os profissionais atuam em hospitais renomados do país. As informações com Anderleia Oliveira.
As iniciativas possibilitam consultas com especialistas de instituições renomadas, como o Hospital Universitário Getúlio Vargas e o Hospital Albert Einstein, garantindo qualidade no diagnóstico e tratamento. Para muitos pacientes, a experiência com telemedicina ainda pode gerar dúvidas ou insegurança. E por isso, o coordenador do Centro Especializado em Saúde do Careiro, Davi Feitosa, reforça a importância de quebrar tabus e confiar no programa.
Porque muita gente ainda tem aquele receio. A mesma qualidade de atendimento que nós temos pelo médico presencial hoje, nós temos pelo telemedicina. Todo e qualquer atendimento dos especialistas, ele tem a qualidade, né? A gente tem profissionais capacitados e a gente tem a mediação, que isso não é em todo lugar que tem, em todo município que existe, a mediação de um outro médico, né? Que após o término da consulta, ele vai fazer as orientações, vai explicar toda a parte técnica e também faz a mediação dessa consulta.
Com telemedicina e telesaúde, o acesso à saúde é ampliado, garantindo atendimento com especialistas de extrema necessidade da população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Epainung pretende proteger e transformar a realidade socioambiental na terra indígena Andirá Marau. Confira com Tânia Freitas.
A terra indígena Andirá Marau, localizada nas divisas dos estados do Amazonas e do Pará, recebe ações voltadas à conservação e desenvolvimento sustentável da região amazônica. Uma delas é o projeto Uepainum, voltado a contribuir para a conservação da floresta amazônica, geração de renda para comunidades indígenas e redução da pressão sobre os recursos naturais. Uma equipe composta por técnicos, engenheiros, psicólogos, mestres e doutores lidera os trabalhos. Em parceria com as comunidades locais, essa equipe desenvolve estratégias para fortalecer a geração de renda e a conservação ambiental. O projeto aposta no manejo florestal não madeireiro e na ampliação dos sistemas agroflorestais como ferramentas essenciais para garantir a segurança alimentar, estimular a economia local e manter os estoques de carbono na região. A ideia é apoiar e fortalecer as atividades de coletores, artesãos e produtores locais, como explica o engenheiro florestal Israel Silva Júnior.
O projeto Epainung não é apenas um projeto ambiental, mas um compromisso com as gerações futuras. A intenção é criar uma rede de produção sustentável, enraizada no respeito à floresta e na valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, que irão contribuir com uma produção sustentável.
A iniciativa incentiva a adoção de boas práticas e cria oportunidades para que as comunidades indígenas expandam as atividades produtivas. Entre as principais ações estão reflorestamento de áreas degradadas, fortalecimento da cadeia produtiva de sementes, a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, além da capacitação de coletores, artesãos e produtores locais. O projeto Uepainum é uma parceria entre a Associação Centro de Sementes Nativas da Amazônia, UFAM, IFAM, IMPA, SEDEMA, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Maués, FUNAI e a Associação dos Indígenas Sateré Maué, junto ao programa Petrobras Socioambiental.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública discute impactos da COP30 em Santarém e ampliação do evento para a região oeste do Pará. Diálogo aborda desafios ambientais, políticas públicas e a participação da sociedade civil no debate climático. Saiba mais com Liege Costa.
Santarém deu um passo importante nesta terça-feira ao sediar uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir os reflexos da COP30 na cidade e a possibilidade de ampliação do evento para a região oeste do Pará. A 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que deve acontecer em novembro deste ano em Belém, já mobiliza debates sobre os impactos ambientais, o desenvolvimento sustentável e a necessidade de políticas públicas mais abrangentes para o Estado. O encontro reuniu representantes do Poder Legislativo, Executivo, Sociedade Civil e especialistas para discutir como Santarém pode se beneficiar das discussões e investimentos previstos para a COP30. O vereador Biga Kalahari destacou a importância de alinhar estratégias com o governo estadual e federal para garantir que os impactos da conferência cheguem além da capital paraense.
O intuito dessa audiência é justamente saber do Poder Executivo, das secretarias que são responsabilidade do Estado, o que que estão trazendo para nós, quais são os benefícios, tendo em vista que nós temos um amplo sobre problemática de meio ambiente, sobre estrutura municipal. Então é preciso estar alinhado, né, principalmente com a Câmara, no que se vai ter de benefício para o nosso município, não só o nosso município, mas a região metropolitana, né, que a audiência também, o convite foi aberto para o município de Belterra e para o município de Mojuí dos Campos. Então, o intuito dessa reunião é nós nos aprofundarmos mais no que vai ter de benefício para o nosso município, né?
Outro ponto central do debate foi a necessidade de fortalecer o papel da sociedade civil na construção de políticas ambientais. Darlon Neres, representante dos Guardiões do Bem Viver, ressaltou que a participação popular é essencial para garantir que as decisões da COP30 reflitam as realidades locais.
E esses debates, eles são importantes que a sociedade civil participe, porque elas são oportunidades que a gente precisa colocar como que a gente quer ser inclusive ouvido e como que 11 dias de conferência lá em Belém não vai resolver toda a situação dos problemas climáticos e ambientais que tem, principalmente no estado do Pará, um dos estados, né, com o maior índice de desmatamento. E a gente precisa, então, ser ouvido, né, dentro desse aspecto. Inclusive, esses debates, eles são importantes. E a gente percebe que Santa Santarém é uma cidade ainda que está longe desse debate climático, desse debate participativo.
Priscila Castro, secretária de Cultura de Santarém, esteve presente na audiência pública e trouxe um olhar sobre a relação entre mudanças climáticas e cultura, enfatizando como os eventos climáticos extremos afetam o modo de vida da população.
Mas a COP30, a cultura e o clima estão interligados de maneira direta, e eu considero que falar de ações climáticas, mudanças climáticas, sem incluir a cultura é um erro gritante. E nós estamos aqui na Secretaria de Cultura, a gente entende essa importância do debate das ações climáticas, mas sobretudo compreender como que as mudanças climáticas afetam diretamente a cultura de um povo. E aqui em Santarém a gente já vivenciou muitos eventos da emergência climática que afetaram diretamente a população e afetam o modo de vida das pessoas, afetam a forma como as pessoas trabalham a cultura, a forma como elas se manifestam culturalmente. E aí, uma das primeiras coisas que as mudanças climáticas, a partir de alguma ação que traga algum tipo de degradação, ela é afetada diretamente.
A audiência pública também evidenciou preocupações com o desmatamento, queimadas e a seca extrema que atingiu Santarém nos últimos meses, considerada uma das mais severas dos últimos 120 anos. Os participantes reforçaram a necessidade de que a Conferência Global traga benefícios concretos para as cidades do interior do Estado, garantindo apoio técnico, investimentos e políticas públicas sustentáveis. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, floração de cianobactérias no Rio Tapajós alerta para a qualidade da água.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminuem os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O governo federal lançou em Roraima um projeto para integrar programas educacionais. O evento contou com a presença do ministro Camilo Santana e de autoridades locais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Nesta terça-feira 18, o governo federal inaugurou em Roraima o projeto Chegando Junto FNDE, uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que busca integrar e fortalecer a implementação dos programas educacionais federais no estado. O evento de lançamento ocorreu no Centro Amazônico de Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, UFRR, e contou com a presença de autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador de Roraima, Antônio Denário, o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, a presidente da FNDE, Fernanda Pacobaíba, entre outros. Com os atendimentos presenciais realizados por técnicos da autarquia federal, o projeto tem o objetivo de facilitar o acesso às políticas educacionais, garantindo maior eficiência na execução dos programas e promovendo a inclusão educacional no estado. Durante uma coletiva de imprensa realizada no evento, o ministro Camilo Santana destacou a importância da integração dos esforços para o desenvolvimento da educação em regiões estratégicas como Roraima.
Mas a presença do FNDE esse ano vai ser o estado de Roraima e o estado do Maranhão. Durante 10 meses até novembro, o FNDE vai estar, o Ministério vai estar presente aqui no estado de Roraima todo mês.
O governador Antônio Denário reforçou o compromisso do Estado em colaborar com o FNDE para aprimorar a infraestrutura educacional e ampliar o acesso a recursos federais.
O objetivo agora é incrementar e implantar políticas públicas de relacionamento do Ministério com os municípios, com o Estado também, de forma que os municípios possam utilizar todos os recursos disponíveis, quer no PENAT, no PENAI, no PDDE.
Ele também anunciou um incremento de 100 milhões para investimentos na área.
O ministro também anunciou um incremento de 100 milhões de reais esse ano no Estado de Roraima. Vai ser partilhado com o Estado e com os municípios.
A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, afirmou que o projeto representa um marco para a educação de Roraima, ressaltando a importância em parceria entre os entes federativos para garantir uma educação de qualidade.
A questão da fiscalização e do monitoramento para a gente é muito importante. E é por isso que a gente tem trabalhado com os tribunais de contas, né, especialmente no caso do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos também parcerias com a Controladoria Geral da União, porque a gente quer sim, o recurso chegue na ponta, mas a gente quer também que esse recurso seja bem empregado. Eu acho que é importante, e aqui a Academia Federal de Roraima tem um papel fundamental também, porque nós temos parcerias a partir dos centros colaboradores. E esses centros colaboradores, eles realmente pegam na mão e vão dizer como que esse recurso deve ser bem gasto.
Com o lançamento do Chegando Junto FNDE, Roraima dá um passo importante na melhoria da educação básica, beneficiando estudantes, professores e gestores escolares e comunidades indígenas. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Floração de cianobactérias no rio Tapajós acende alerta para a qualidade da água. Uma pesquisa da UFOPA identificou toxinas em praias da região metropolitana de Santarém, reforçando riscos ambientais e a saúde pública. Confira com Elias de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, divulgou um relatório técnico sobre a ocorrência de uma floração de cianobactérias registrada em janeiro deste ano nas praias de Ponta de Pedras e Alter do Chão, em Santarém, e Pindobal, em Belterra. O estudo avaliou a presença de toxinas associadas a essas bactérias e seus impactos no meio ambiente e na saúde da população local. O estudo foi realizado por professores, técnicos e alunos do Laboratório de Águas e Plantas da Amazônia da UFOPA, Campus Oriximiná, do Laboratório de Estudos e Impactos Ambientais do Campus Santarém. A pesquisa está diretamente relacionada à ocorrência da floração registrada no dia 6 de janeiro deste ano, quando a água do rio Tapajós ficou esverdeada.
Durante as análises, foi constatado que a densa massa verde observada nas águas era formada predominantemente por cianobactérias. Dávia Talgatti, coordenadora da pesquisa do campus Uriximinada, UFOPA, explica que as cianobactérias realizam fotossíntese assim como as plantas terrestres e podem produzir toxinas prejudiciais à saúde humana e animal.
As cianobactérias são bactérias que realizam fotossíntese, assim como as plantas terrestres, né, as árvores. Só que essas bactérias vivem na água. E, às vezes, essas bactérias elas podem produzir toxinas. E essas toxinas podem ser prejudiciais à saúde humana e dos animais que ali vivem ou consomem essa água. Então, nós realizamos análise dessas cianobactérias nessas florações, né, que são os acúmulos de células que deixa a água do Tapajós verde, esverdeada, e nós detectamos que essas cianobactérias elas estavam produzindo toxina, só que não foi em um grau muito alto de toxina, então, que proíba que se banhe na água, que se utilize a água para banho. Contudo, estava alto para consumo, então não se pode consumir a água quando essa água estiver verde, esverdeada.
A pesquisadora alerta ainda que o contato com essas manchas verdes pode causar alergias na pele e recomenda evitar o uso de água até o desaparecimento total do fenômeno.
Na verdade, se recomenda que não se use a água quando estiver com essas manchas verdes, que pode ocasionar alguma alergia na pele, então evitar, esperar passar essas manchas. A causa desses fenômenos que nós estamos vendo é relacionado com o aumento de nutrientes na água. Esses nutrientes podem vir das regiões de várzea ou dos esgotos mesmo das casas, né, que estão ali ao redor do nosso rio Tapajós. Então tem que cuidar nesse sentido, que é uma situação de saúde pública, para que a gente evite essas florações.
A pesquisa aponta para a importância da sensibilização sobre a qualidade da água e a adoção de políticas públicas eficazes para prevenir novos episódios de florações de cianobactérias no rio Tapajós. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agricultores e produtores rurais participam de mutirão do projeto Floresta Mais Amazônia em Santarém. Ação conjunta com o programa Regulariza Pará e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente possibilitou a análise e validação de cadastros ambientais rurais e também inscrição de produtores no projeto. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Agricultores e produtores rurais de Santarém, no Pará, participaram nesta terça-feira de um mutirão de engajamento do projeto Floresta Mais Amazônia em ação conjunta com o programa Regulariza Pará e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente acima. Na ocasião, os produtores e agricultores puderam tirar dúvidas quanto à análise e validação de cadastro ambientais rurais, o CA, e também realizaram a inscrição dentro do projeto Floresta Mais Amazônia. De acordo com Catarina Sanches, coordenadora local do projeto Floresta Mais Amazônia, as ações conjuntas estão acontecendo em todo o Pará, justamente com o objetivo de validar a questão da regularização ambiental e a inscrição para os potenciais interessados no projeto.
Essas ações conjuntas que ocorrem no estado do Pará têm justamente dois objetivos: a questão da regularização ambiental e inscrever potenciais interessados no projeto de receber uma remuneração pela área conservada no seu imóvel. Além de aqui de Santarém, 2021 nós estaremos em Alenquer fazendo esse mesmo tipo de atendimento. Em Santarém a gente tinha o objetivo de atender 102 agricultores, que são agricultores que já são potenciais para receber pelo projeto, porque ele já tem o cargo validado e tem a área que a gente já verificou que tem área conservada no imóvel.
Helena Fonseca, engenheira agrônoma e técnica do licenciamento ambiental da SEMA, destaca que essa parceria com o projeto é muito importante para que as informações cheguem até os agricultores.
A SEMA está como parceiro nesse evento, né, feito tanto pelo projeto Floresta Mais, quanto do Regulariza Pará. E a gente está com essa parceria para chegar essa informação ao agricultor familiar, que é o público-alvo da ação. Então, é importante o agricultor ter acesso a essas informações.
E foi justamente para tirar dúvidas que a Alice Lemos do Pai Urucurituba procurou atendimento. Atualmente, o CA da propriedade de seu pai está suspenso, mas a partir dos serviços oferecidos na ação conjunta, pode esclarecer informações sobre a situação do seu caso.
E aí eu vim aqui porque nós participamos do pai, né, do Urucurituba, e lá o nosso CA foi suspenso. Então a gente está buscando nessas informações para tentar achar uma solução, né, para a gente continuar as nossas atividades. Eu achei muito bom esse atendimento, né, as meninas foram excelentes ali. para a gente ter uma informação justamente do que está acontecendo, né? Até o momento eu não estava conseguindo essas informações com outros órgãos, então aqui foi onde pode esclarecer melhor, né, o que está acontecendo e o que, que a gente pode fazer para tentar resolver essa solução.
Sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o município de Santarém possui 117 cadastros validados, que já passaram pelo processo de análise, e quase 500 cadastros potenciais para regularização ambiental. Com o CAR validado, os produtores e agricultores podem integrar ações como a do projeto Floresta Mais Amazônia ou outras políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, como destaca Hernan Barrantes, técnico em gestão de meio ambiente, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS.
Além da demanda de análise, validação do CAR, a gente tem também a inscrição em programas, né, projetos do governo federal, que é o projeto Floresta Mais Amazônia, que é o projeto que remunera pelo serviço ambiental, né? Então, para quem preserva a vegetação nativa, a gente identifica aqui através de um diagnóstico, o pessoal do projeto está aqui fazendo as inscrições, sendo que também o cadastro validado, ele dá ao agricultor acesso a essas políticas, né, do crédito rural, ao PRONAF, e nós estamos com a parceria aqui do município, a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, os técnicos da EMATES também estão aqui para nos dar esse apoio.
Para Ana Paula Oliveira, produtora na comunidade Cachoeira do Aruã, que estava há mais de 20 anos esperando a regularização do CAR, a ação foi muito importante e significativa.
Há mais de 20 anos a gente está esperando por esse documento e que hoje chegou nas nossas mãos, na minha principalmente. Para mim significa muita coisa, não sei nem lhe explicar, porque como você sabe que a gente mora no interior e a gente depende daquela área de terra para trabalhar, até para deixar para nossos filhos, e um documento desse é muito importante para que nós possa deixar e ser regularizado e dizer eu tenho uma terra que tem documento em meu nome.
Aos produtores e agricultores que não puderam participar dessa ação, podem procurar a EMATER ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eles informam sobre o acesso e inscrições na modalidade de conservação dentro do projeto Floresta Mais Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Colônia de Pescadores E20 de Santarém promove momento celebrativo de 105 anos e programação para as mulheres. A maioria das mulheres pescadoras atuam em núcleo de base e são coordenadoras de área. Mais informações com Daniela Pantoja.
Pescadores e pescadoras e representantes de organizações participaram na manhã desta terça-feira de um momento celebrativo aos 105 anos da Colônia de Pescadores E20 de Santarém. Durante a programação celebrativa, as mulheres pescadoras, a maioria atuantes na diretoria, no núcleos de base e coordenação de áreas também foram homenageadas em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Para Cristina Santos, da região do Arapixuna, e que atualmente exerce a função de conselho fiscal na Z20, esse momento significa celebração e conquista, pois muitas mulheres hoje estão assumindo papel de liderança em suas organizações e territórios.
E esse momento festivo da colônia é para parabenizar tanto aos 105 anos da colônia, que foi dia 14 de março, e também para o Dia da Mulher, do Internacional da Mulher, e que nós vemos esse momento festivo aqui para parabenizar todas as mulheres, homenagear todas as mulheres pescadoras e não pescadoras nesse momento. Nós sabemos que a Z20 ela tem vários números de mulheres como coordenadora de todas as regiões, então isso aqui é um momento muito bom para a gente, porque na colônia hoje nós temos uma diretora, temos eu que sou do Conselho Fiscal, então isso é um grande avanço diante desse momento, né?
Cristina reforçou ainda a participação de diretores que apoiaram a luta das mulheres pescadoras para que fossem envolvidas no seguro defeso.
Lembrando também que quando o senhor Jandeilson Pereira, que hoje é vereador, que ele foi diretor, ele lutou muito para que as mulheres fossem envolvidas na pesca de maneira legal, recebesse o seguro, né? Então isso é muito gratificante para todas nós mulheres e para as mulheres de toda a nossa colônia, né? Que isso desencadeou realmente o apoio das mulheres na pesca, o envolvimento. Isso só fortaleceu a colônia. Então, em volta disso, a gente só tem a parabenizar todas as mulheres, né, aqui do Baixo Amazonas, em todas as regiões que são representadas aqui dentro da organização pesqueira, que é a Colônia Z20.
Rosa Colares, da comunidade de Guajará, coordena 3 núcleos de base em sua região. Ela destaca que, apesar dos desafios, é importante o reconhecimento das mulheres nesses espaços.
Eu coordeno 3 núcleos de base na minha área, centro de Marimarituba, Guajará e Membeca. Então, nós estamos aqui numa reunião de coordenadores, mas também um momento muito importante para nós, o qual foi comemorado nosso dia, o Dia Internacional das Mulheres. Então, para mim, esse é um momento muito importante, porque eu tenho um desafio muito grande em coordenar esses 3 núcleos, porque tem núcleos que atravessam o Amazonas. E para mim é de muita importância, por quê? Porque cada vez mais venho me fortalecendo como mulher e sabendo que a importância da mulher é muito grande no meio da sociedade. E eu deixo meu recado às outras mulheres que não tenham medo, se sintam encorajadas, porque nós somos mulheres empoderadas para fazer esse tipo de trabalho. Então não tenhamos medo. Vamos à frente, porque nós mulheres só unidas venceremos.
A colônia de pescadores Z20 iniciou as atividades em 14 de março de 1920, com foco na defesa dos direitos dos trabalhadores da pesca nas comunidades do município. A história de organização social e construção de instrumentos de gestão participativa da colônia representa um papel fundamental no fortalecimento das políticas públicas para os pescadores e pescadoras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Nossa irmã Água. No próximo dia 22, a humanidade celebra mais um Dia Mundial da Água. São Francisco de Assis, inspirador de todas as pessoas que amam tudo que existe na Terra e no Universo, se relacionava e cuidava dela como sua irmã. No Cântico das Criaturas, ele exclamou: "Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta." E antes desse louvor, como que saudando as fontes da vida: "Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar e nuvens e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento." Sim, ele saudava ao Senhor que dá a cada um de nós, a todos e todas as irmãs da humanidade e a todos os seres vivos os dons gratuitos que estão na origem e na continuidade da vida. E nesse louvor é vital reconhecer a nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esse encantamento diante do universo e da Mãe Terra é a forma de vida e de espiritualidade de muitas pessoas. Será que a maioria da humanidade reconhece que todas e todos estamos mergulhados em milhões de atos de amor do Criador e da Mãe Terra e só podemos continuar vivos se reconhecermos essas inumeráveis fontes de vida? Ou será que a maioria já se deixou levar pela orgulhosa ideia de que tudo isso que São Francisco reconheceu como fonte de vida não passa de um amontoado de coisas, de recursos naturais, que com a ajuda da ciência, da ambição e de práticas de poder podem se tornar propriedade privada e fontes de uma riqueza sem fim? Quem se reconhece um ser vivo rodeado de vida por todos os lados é abençoado pelo Criador, pela Mãe Terra, pelo Universo e se torna fonte de bênção. Quem, ao contrário, se julga e quer ser senhor de tudo, se torna fonte de destruição e morte, de ameaças à vida da irmã Água, dos irmãos Vento, Ar, Nuvens e Sereno, que formam a atmosfera de onde vem o sustento do oxigênio a todos os seres vivos. Que o Dia Mundial da Água seja parte do caminho proposto pela campanha da fraternidade, o de sermos pessoas que vivem e lutam pela ecologia integral.
Encerra aqui a edição de número 4.168 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Felipe Gustavo, Tânia Freitas, Anderlé Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.